No ar, batepapo.com. A sociedade nas ondas do rádio. Apresentação, Cadu Freitas.
Estamos no ar pela Rádio MEC. Estamos no ar pela Rádio MEC Rio de Janeiro. Você sabe, nós somos uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. E também não só transmitimos pelo rádio, mas também pela internet. Anote o endereço aí, é radiomec.ebc.com.br. radiomec.ebc.com.br. E olha, nós estamos também, claro, pelo aplicativo, é o app Rádios EBC. App Rádios EBC, você também pode baixar para o seu celular, para o seu smartphone. Ele é gratuito, você não precisa pagar nada. E aí você acompanha o nosso programa Bate-Papo, mas também toda a programação da Rádio MEC e também das nossas outras emissoras da EBC. Muito bem, então é hora de que, Rui Franklin, da gente compartilhar o nosso tema de hoje.
Compartilhando.
Ainda pelo fato, né, que movimentou o mundo inteiro, que foi o resgate dos 12 meninos mais o professor lá na Finlândia, né, e que a gente... Na Tailândia, eu não sei, acho que eu estou para viajar para a Finlândia, mas ela faz um frio danado. Mas a Tailândia, e aí nós percebemos o quê? Que o grande barato dessa história toda é que todo mundo começou a falar mais de meditação. Muita gente já fala de meditação, mas agora ela entrou no cenário mundial e todo mundo ficou curioso, mas como assim? Eles conseguiram sobreviver um bom tempo meditando? Que história é essa? Pois é, e aí a gente hoje resolveu fazer uma pauta, porque é interessante, você vai entender um pouquinho como é que a meditação ajuda, né, a concentração, a tirar, né, colocar você, na verdade, tirar você de mundos mais complicados e colocar você num mundo mais centrado. E aí a gente recebe aqui hoje com muito carinho, estou aqui com a minha mestre, né, que eu tive o prazer de já entrevistá-lo há alguns meses. Depois fui conhecer o trabalho lá na sede de Copacabana. E hoje estou aqui de novo com ela, fiz o convite. E aí não só ela, mas também com uma outra professora também, que trabalha aí com outras terapias alternativas também. Vou apresentar as duas. E também um colega meditante. Então vou apresentar primeiro a Beth Siqueira, que ela é professora de meditação transcendental. Não sei se ela gosta de professora, ela fica meio assim, né, instrutora, mestre, ela gosta de instrutora. Beth Siqueira, tudo bem? Fala bem pertinho aqui de novo no microfone, você agora já aprendeu, tá craque em falar no microfone. Tudo bem, Beth?
Tudo bem, Cadu, muito feliz de estar novamente aqui, me sentindo honrada com o seu convite. Uma alegria estar perto de uma pessoa que transborda em felicidade, energia. Você é tudo de bom, Cadu.
Oba, eu chego lá na sede para meditação, né, coletiva e tal, e eu fico assim tão lisonjeado, porque a Beth é uma pessoa querida, uma pessoa que tem uma energia também muito boa, carinhosa. Eu costumo dizer que ela faz um trabalho tão sério, né, ela gosta tanto do que ela faz, que ela, quando as pessoas chegam lá, elas ficam encantadas e ao mesmo tempo preocupadas. Gente, eu achei que fosse uma coisa mais light. É light, só que é séria, né? Uhum. A Beth leva isso a sério. E aí vocês vão entender um pouquinho mais sobre a meditação transcendental também. Vou deixar o nosso convidado Roberto por último, porque você é cavalheiro, né? Vou apresentar agora a professora Cléia Brito. Tudo bem, professora Cléia?
Bom dia a todos, gratidão imensa por estar aqui com vocês. É um prazer, uma honra e, claro, uma caminhada maravilhosa quando se pode falar de meditação.
Você acabou de fazer um curso de meditação, é isso?
Não é bem assim. É, na verdade, essa caminhada já faz tempo, né? E também a meditação em si, nós temos que compreender, e aliás, como uma boa convidada, eu vou deixar para falar sobre o termo que você utilizou, a palavra alternativa. Como uma boa convidada, eu preciso esperar para dizer que agora nós falamos em complementar.
Ai, então... que bom! Eu adoro essas situações.
É, como convidada, eu tenho que esperar um pouco, né? Mas a meditação transcendental eu já fiz há algum tempo também, aqui no Rio, tenho essa formação. E o que é muito importante, enquanto terapia, nós precisamos pensar em contextualizar. Isso é que é muito importante.
Ótimo. Então, vocês já viram que sai de campo... Acabou a Copa do Mundo, então a gente agora... sai de campo terapias alternativas e entra em campo terapias complementares.
Sim, ainda vamos um pouquinho mais adiante e falar sobre... práticas integrativas, Cadu.
Olha,
como uma boa convidada, eu preciso esperar, não preciso?
Nossa Senhora, vai ser um bom programa. Eu achando que ia ser uma coisa mais light que nada.
Nada, muito prazerosa.
Muito
e
prazerosa.
Gratidão imensa a todos e muito honrada estar aqui com o Beth e com o Roberto também.
Então tá bom. Roberto Alves, é
sim,
isso?
Sim, Roberto Alves.
Tudo bem, Roberto? Ele é meditante há dois anos.
Da
prática transcendental, é isso, Roberto?
Isso, é.
Olha o vozeirão, tá me intimidando. Eu vou impostar a minha voz agora também. E aí, Roberto, bom dia, tudo bem?
Eu tenho praticado a meditação transcendental durante dois anos, embora antes eu já conhecesse outras, mas me identifiquei bastante com a técnica. Hoje, minha formação foi de engenharia e hoje eu sou aposentado, mas me dedico a meditar diariamente e, na medida do possível, falar sobre isso com parentes, com filhos, com pessoas que eu percebo que têm interesse em ir além da confusão do dia a dia. Então, é um prazer estar aqui, é uma honra estar podendo compartilhar com vocês um pouco da minha experiência.
Não, eu fico muito feliz porque a gente conseguiu montar uma mesa multidisciplinar, quer dizer, então a gente está aqui, né, com um meditante, um engenheiro, com uma instrutora que tem só 18 anos, né, à frente da de Copacabana, mas ela medita. Eu costumo dizer o seguinte, quando eu convido as pessoas aqui, eu detesto aquelas que faltam com a verdade, que ela fala que ela medita há quanto tempo, Beth? Fala aqui para mim, quanto tempo?
44 anos.
Pois é, eu fico muito triste, porque as pessoas mentem assim a idade. Não dá pra você ter começado a meditar no ventre da mamãe, não dá. Beth, não dá.
Eu era adolescente.
Ah, tá certo. Mas vamos lá, Beth, vamos explicar pras pessoas, na verdade. Tem formas, tem estilos, formatos e técnicas de meditação. Você escolheu a transcendental.
Certo.
Eu vou também aqui dar meu depoimento, né? Que você sabe disso. Já passei por algumas, já tenho um carinho especial também com a querida professora também, que já tentou, né, colocar no mundo da meditação também. Depois eu vou citar o nome dela para não deixar de você falar. Mas eu não me adaptava. E aí... fui conhecer a transcendental e me apaixonei.
Que bom, Cadu.
Mas é sério, então eu queria que você explicasse por que eu me apaixonei. Qual é a diferença da transcendental para as outras terapias de meditação, Beth?
Todas são boas, têm o seu valor, mas de acordo com a neurociência, né, existem três categorias de meditação com efeitos diferentes na mente, no cérebro, procedimentos diferentes, padrões cerebrais que são vistos em neuroimagens, né? Que é a assinatura do teu cérebro, do que você está fazendo durante a prática e os efeitos dentro, né? Efeitos no sistema nervoso e os benefícios após a meditação. Então, lembra quando veio a nossa neurocientista brasileira, doutora Valéria Portugal, que ela falou sobre as diferentes técnicas, que elas se categorizam em três, né, tipos diferentes: a atenção focada ou técnicas que envolve um controle da mente, uma atenção focalizada, né? Técnicas que exigem um certo treinamento, muita disciplina. A atenção é colocada no objeto ou objetos externos. E tem a categoria de técnicas contemplativas ou monitoramento aberto. E a mindfulness, ela também entra nas duas categorias, tanto a da atenção focada quanto a de monitoramento aberto. E a terceira categoria é a autotranscendência automática, que a meditação transcendental se inclui nessa categoria. Então, inúmeras pesquisas mostrando os resultados, os benefícios da meditação transcendental. E apareceu também um resultado de um case, né? Um monge, um mestre, praticando a técnica Qigong, que se escreve Qigong, você conhece?
Não.
Ele tinha 45 anos de prática dessa técnica, que é uma técnica de atenção focada, mas depois de tantos anos de prática, com muito controle, ela se tornou também fácil. Então, o automatismo já vem na meditação transcendental, porque ela usa a tendência natural da mente de automaticamente se assentar nesse estado transcendental da consciência pura. E quando você experimenta a consciência transcendental, que é o campo da percepção ilimitada, você desenvolve todo o seu potencial mental, né? O cérebro total de forma integrada. As outras técnicas, elas ativam áreas e funções isoladas do cérebro, não o cérebro total. É mais como treinamento, que os neurocientistas chamam de treinamento de circuitos no cérebro. A meditação transcendental, ela prepara o cérebro como um todo para você ficar numa condição melhor para essas habilidades e capacidades que você treina com as outras técnicas. Então, ela atinge os benefícios das outras técnicas de uma forma muito simples, muito natural. E é uma técnica científica com 650 pesquisas científicas em universidades e publicações em revistas indexadas, pesquisas com um rigor científico muito grande, né? E, inclusive, o NIH, como eu já citei, que é o nosso Ministério de Saúde aqui, é o NIH, lá nos Estados Unidos, ele disponibilizou $26 milhões para pesquisas com a meditação transcendental e também pesquisas em Harvard e várias outras universidades, né? Então, é uma técnica científica e ela
mexe mesmo, né? Ela mexe com todo o sistema, né, o Beth? Desde a integração, aquilo que você falou, psíquica, mas também com os outros, até com órgãos também dentro do nosso sistema,
sim,
né?
Claro,
então, eu chamo a Beth novamente já, mas vamos lá, Cléia, vamos falar um pouquinho agora sobre a tua experiência. Agora a palavra está com você, para você também ajudar a gente a entender um pouquinho as terapias complementares,
integrativas,
complementares. Isso. E não, vamos aprender, mais, né, alternativas. Vamos
isso.
Lá, Cléia.
Bom, eu fui professora alfabetizadora durante muitos anos. Então, eu trago isso, é o meu lastro, não é? E como profissional também de educação física, eu presto muita atenção, que é assim, né, devemos pontuar e precisar, ao movimento do corpo. Então, a meditação, que até você citou o caso das crianças, para mim é um grande gap. Sabe aquela história quando você está na estação do metrô e você está na plataforma para adentrar ao metrô, ao vagão? E aí você pensa, e esse espaço? Como é que eu faço? E você fica com um dos pés na plataforma e já predisposta ou predisposto a colocar no vagão. E esse espaço, como é que faz? Então, é tão rápido, em segundos, a sua cabeça pensa mil coisas. E a meditação, ela é isso. Ela é esse espaço que você pode e deve permitir que haja um sossego, uma tranquilidade. Você sabe que você vai passar entre um e outro com tranquilidade. É o pensamento. Então, há um espaço entre um pensamento e outro. Nós estamos falando aqui para ouvinte. E como eu tenho esse lastro de alfabetizadora, eu gosto de colocar essa coisa mais em contato com o povo, né? Então, eu penso assim. Como professor, é claro que eu não posso deixar de pensar em todas as possibilidades multidisciplinares.
Não tem problema, a gente enrola,
claro que
enrola.
Nós pensamos. Então, no caso, nós temos que pensar assim, qual é o nosso intuito? O que, que nós precisamos? Meditar é meditare, vem do latim. É simples, é algo que nos conforta e nos traz prazer. Então, quando nós estamos falando em técnicas, nós precisamos perceber que cada técnica tem seus sistemas. E a meditação, ela tem sistemas. Qual é o sistema que eu vou ficar confortável? E aí, eu posso escolher o sistema budista, eu posso escolher o sistema sufi, eu posso escolher o sistema transcendental, eu posso escolher o sistema cristão e por aí afora. Falando até em sistema cristão, nós temos que pensar que a meditação, ela veio daí também. A meditação ocorreu em diferentes lugares do mundo, em épocas diferentes, e nós trazemos isso. Agora, é claro que no Ocidente, aí nós temos que pensar nessas modificações. Como é que isso ocorreu? O Ocidente traz isso, né? Há pouco tempo agora, Wagner e eu estivemos na Índia e percebemos essa diferença. Aqui, nós pensamos em fazer um movimento da meditação. Em outras culturas, esse movimento está inserido culturalmente. Então, não tenha dúvida que isso é um prazer. Agora, nós estamos descobrindo, porque tudo é muito novo aqui no Ocidente. Toda e qualquer terapia, ainda aqui no Ocidente, ela é nova. A Beth estava falando sobre o Qigong, e eu chamo também a atenção para as lutas que trazem a meditação como prática fundamental dos métodos. E nós aqui no Ocidente esquecemos. Então, como é que nós prestamos atenção? Por exemplo, o Aikido, quando nós estamos falando em Aikido, nós estamos falando em harmonia, da energia, do amor. Então, olha que coisa bonita. Quando nós falamos em terapias integrativas, porque hoje o sistema, tá, do SUS já liberou para que a gente possa ter esse acesso. Então, o povo, nós precisamos passar isso. Aqui, vocês aqui, isso é o maior meio de comunicação para proliferar todos os benefícios da meditação. Então, isso é a alma. Quando a sonora coloca aqui uma vinheta, está mexendo no nosso sistema. Está fazendo com que a gente transcenda e medite. Olha que coisa linda. Aqui nós pensamos em mantras. Quando solta o som, não é assim que vocês fazem? Não é? Não é? Então, já vem aquele... Quando vem o bababam, aí a gente... Opa, como é que é isso? Mexe no nosso sistema. E por aí afora.
Olha só, gente, que barato esse bate-papo. Eu tô aqui assim, olhando para um lado, olhando para o outro. Só vejo feras, eu tô quase transcendendo aqui. Eu tô me segurando para não meditar, né? Mas agora eu quero ouvir um meditante aqui, que é o Roberto, né? E que traz a sua experiência também de 2 anos de meditação.
É.
Por que você foi procurar a meditação transcendental, Roberto?
Eu acho que essa é uma boa pergunta. A imagem que eu tenho e que eu li em publicações da meditação transcendental, uma imagem que me sintetiza bastante o que é a meditação para mim. Você percebe o mar com as ondas tremendo para um lado ou para o outro, às vezes havendo problemas grandes com as ondas que mexem com tudo. E se você, algum bom mergulhador, vai, pega aquelas ondas e vai mergulhando, na medida em que ele vai mergulhando, aquela onda violenta, aquela confusão de ondas que aparecia na superfície, o mergulhador vai sentindo a calma. Na medida que vai descendo no mar, vai aparecendo um ambiente de calma. Então eu percebo que isso é o que me traz no dia a dia das nossas confusões e das nossas tantas informações vindo, tantas imagens nas ondas, nos motivando e nos atacando, às vezes, né? Se você consegue um tempo para si, é como se estivesse fazendo um mergulho, é como se estivesse saindo daquela superfície bastante turbulenta e entrando em si, né? Eu já tentei praticar outras formas de meditação antes, até quando me formei, e procurava, no momento, me tranquilizar, tendo sido orientado por outras pessoas. Mas a meditação transcendental me fez esse benefício. E aí, curiosamente, nas vezes que eu viajo pelo mundo, como aposentado, eu posso estar um dia em Nova York, outro dia em Berlim, e assim por diante, eu busquei...
Olha, ele ó, olha que maldade que ele está fazendo,
ele
aposentado...
Viaja, medita em todo lugar.
Não, mas é um aposentado diferente, né? Então ele batalhou e tal, mas nem todo mundo consegue.
Não, claro, eu batalhei, agora já estou com a minha...
Está com boi na sombra, como a gente costuma dizer.
Então, quando eu fui para ver, por exemplo, na Nova York, eu fui visitar a sede lá para ver como é que funcionava lá. Fui lá e meditei. Outra vez, tive que ir para, por acaso, minha filha mora na Alemanha, fui para a Alemanha, fui a Berlim, fui meditar na sede de Berlim, me senti no mesmo ambiente. Vou alguns dias para Nova York, meu filho mora lá, já tenho a possibilidade de meditar em Londres. Então, é essa curiosidade de ver como é que as pessoas estão vendo a meditação em vários lugares do mundo, né? E me faço dessa declaração porque hoje, tendo já resolvido as partes financeiras e tal da minha vida, me dedico a esse tipo de também, algumas horas, alguns minutos por dia, 20 de manhã e 20 à tarde, a dedicar a buscar essa imagem que eu falei, mergulhar em mim mesmo, aonde posso ter uma tranquilidade e pensar e refletir, e depois até escrever, que é uma coisa que eu gosto de fazer também.
Mas você foi buscar a meditação por alguma realidade que você vivia naquele momento? Por exemplo, tem gente que procura... por alguma situação de saúde, né? Ansiedade, depressão, porque ajuda muito, né? A meditação. Uhum. Outras patologias também, outros casos. Como é que você...
Não, eu sempre fui uma pessoa inquieta com as coisas internas da vida, né? E como eu estava já colocando, eu tinha tido outras experiências de meditação transcendental. Não transcendental, mas que me ajudaram quando eu saí de uma cidade pequena do interior de Minas e fui trabalhar num local turbulento. Eu já tinha um pouco de orientação de uma outra técnica. E aquilo me ajudou bastante naquele momento de sair de um lugar como Ouro Preto, lá no interior de Minas, para ir para São Paulo.
Nossa.
É um salto completamente diferente. Daquela confusão, eu usei aquela técnica. E aqui no Rio, quando eu vim para cá e outros lugares, eu senti que eu precisava também me desenvolver nisso. Procurei outras técnicas com as quais eu não me identifiquei, mas no momento que eu, por acaso, passei ali na
Sede Copacabana.
Na Sede Copacabana, de meditação transcendental. Eu vou procurar essa aqui. Fui lá, encontrei a Beth...
Aí pronto, aí
e
paixão.
E aí me mostrou o que me fascinou e me tem fascinado e tenho buscado no mundo entender em outros lugares. É a simplicidade. É a simplicidade. Você se assenta com o mantra, você vai fazendo esse mergulho. Sai da superfície os pensamentos que vêm ali tentando te desviar. Entra nesse mergulho que você já disse que está tendo essa experiência também. Então esse é um mundo de autoconhecimento, de penetrar em si mesmo e de descobrir coisas que eu costumo colocar a seguinte imagem. O nosso cérebro é como se fosse um balão. Você cada dia vai soprando coisas lá dentro. E aquilo vai chegando num momento, vai chegando num tal tensão, que se não houver alguma forma de aliviar isso, o que que acontece? Hoje a gente percebe em grandes países aí a depressão como sendo uma das coisas que mais tem sido levado pelas pressões que as pessoas estão levando no dia a dia. Ou seja, o balão do cérebro está cada vez mais sendo soprado coisas ali de se informe sobre isso, pratique aquilo, vai ver que é essa concorrência aqui como está funcionando, observe esse contrato, pratique aquela... Então, isso vai enchendo esse balão que é a nossa vida, que é o nosso corpo, que é o nosso cérebro. Se não se tem uma técnica que te traga essa tranquilidade, te traga essa paz e esse mergulho em si mesmo, o que vai acontecer? O balão vai estourar. E está estourando em várias
muitas
formas.
Pessoas. Aí buscam muitas pessoas. A parte de medicamentos também tem todo
exatamente.
Esse problema. Agora, fazer um intervalo rapidinho, Rui Franklin. Rapidinho, hein, Rui Franklin? Porque não parece, senão a gente vai parar aqui, vai meditar e não fala, nem volta para o programa. Então É o bate-papo.com com vocês hoje, batendo um papo aqui sobre meditação. Por quê? Porque vocês viram aí, né, como é que ganhou espaço essa situação em que os meninos lá da Tailândia ficaram, sobreviveram durante um tempo fazendo a sua meditação. E isso ganhou repercussão no mundo inteiro, ficou todo mundo curioso. E a gente aqui está abrindo espaço hoje para falar sobre esse tema. A gente volta já com bate-papo.com aqui pela Rádio Mac Rio de Janeiro, não só pela internet, em radiomec.abc.com.br, mas é claro, também pelo rádio em AM 800. É vai e volta.
Estamos apresentando bate-papo.com.
Sim, o bate-papo.com está no ar e com você aqui pela Rádio Mac Rio, através da internet em radiomec.abc.com.br, pelo rádio em AM 800, AM 800 e também pelo app, Rádios ABC, você baixa para o seu celular e ouve a gente onde quer que você esteja. Bom, vamos compartilhar nosso tema de hoje, que estamos desde 9h05 da manhã, batendo um papo sobre ele. Cadu, mas eu queria ter entrado mais cedo, então não consegui, não tem problema. Depois o programa fica na íntegra, lá em radiomec.abc.com.br. E olha a vinheta, e olha o nosso mantra, Rui!
Compartilhando.
Eu adorei, os meus convidados trazem aqui as novidades, eu vou usando. Agora vai ser assim.
Ele gostou do
mantra. O bate-papo agora vai, a vinheta vai mudar para mantra, tá certo? Temos vários mantras aqui agora. No bate-papo.com. Conosco a Beth Siqueira, instrutora de meditação transcendental, diretora da sede Copacabana há 18 anos. O Roberto Alves, engenheiro e formado em filosofia, pratica meditação transcendental há 2 anos. E a professora Cléia Brito, especialista em terapias vibracionais e profissional de educação física também. Não tinha colocado isso aqui, mas um abraço, meu querido Wagner Gomes, mestre Wagner Gomes, todo o meu respeito a você. Ele quase me deu um puxão de orelha porque eu fui fazer uma atividade. Ele falou, pega leve, hein, Cadu Freitas. Aí eu fui, falei, não, pode ficar tranquilo, fazer crossfit. Tô todo quebrado, vai, né? Mas acho que dá pra sobreviver hoje ainda, tá certo? Mas, enfim, hoje o nosso bate-papo.com, né, sobre atividade física, mas é sim, também tem a ver com atividade física, né? Meditação, olha, gente, faz bem a beça pro corpo e pra mente também. E aí, Beth, vamos lá agora voltar um pouquinho mais de forma mais didática e tocando mais no coração das pessoas. Por que você entrou nessa? O que te mobilizou, te movimentou para isso? Eu sei que a tua história é muito linda também, né, em relação à meditação. E como é que você hoje recebe as pessoas? Como é que você... você tem, primeiro, lá na sede Copacabana tem um dia que você faz de recepção gratuita, né? Você vai lá, recebe Sim. as pessoas. Porque para esses cursos, né, existe um custo, e a Beth explica muito bem nas palestras, que é um custo para, inclusive, fazer um trabalho de entrega social também, né? Tem todo um custo que envolve esse trabalho da meditação transcendental, como todas as outras técnicas, filosofias e trabalhos. Mas fala pra gente, Beth, como é que você recebe a turma e como é que isso movimenta a tua vida, a meditação transcendental? Vamos lá.
Então, eu dou palestras introdutórias, gratuitas, uma vez por semana, toda terça-feira, às 19h30, né? E agora, a partir de agosto, nós vamos também ter horários pela manhã e à tarde, que está chegando uma equipe de professores para trabalharem, né? Então, dali eu organizo cursos e grande parte desse valor da taxa que é cobrada pela Associação Internacional de Meditação é para apoiar os projetos sociais que nós temos em andamento. Atualmente, a gente está com um grande projeto no Galpão Aplauso, que essa técnica, quando ela é praticada junta, né? Na mesma hora, no mesmo lugar, ela cria um efeito que aumenta a ordem, a coerência. Então, a positividade aumenta, a negatividade diminui. Então, é uma técnica para a gente criar a paz mundial e a invencibilidade, que é um estado altamente evoluído de consciência, que nada nos altera. Somos mestres de cada situação e circunstância. E para o país, a mesma coisa. Para a gente não deixar chegar nas nossas fronteiras, né, toda a negatividade. Então, é para ficar meio que blindada. É óbvio que a invencibilidade completa a gente alcança em um estado mais elevado de consciência, onde o cérebro funciona de forma correta o tempo inteiro e a blindagem é total. Mas o que se abre para nós quando a gente experimenta a consciência transcendental é para a gente realizar toda a meta última da vida, que é a iluminação e a invencibilidade, que é um campo de conhecimento total, todo conhecimento disponível a nós, no nosso próprio ser. Então, a gente lá nesse projeto social, que eu tenho ido também dar aula lá, muito bem coordenado pela nossa presidente, né, da Sociedade Internacional de Meditação, Bernadette Teixeira, que ela estaria presente também, né? Mas ela precisou viajar e aí não deu para ser. Mas eu gostaria que você a convidasse, Cadu.
Vamos fazer outro programa com ela, com certeza.
Excelente. Então, e ela está à frente desse projeto, né? E já fomos trabalhar lá e eu dei aula gratuita lá. Para, num primeiro nível, foram 103 alunos, e agora nesse segundo, 104 no primeiro e 93 no segundo, um total de quase 200 crianças. E uma escolinha pública lá próxima também, sabe, se interessou, porque é o tempo de silêncio deles. Eles aprendem yoga asanas para tirar as tensões físicas, sabe? Eles aprendem o pranayama, o exercício respiratório, para consumir menos oxigênio, né? E melhorar, né? Exatamente.
Eu tô fazendo aqui a minha respiração.
A frequência cardíaca e respiratória.
Eu faço isso de vez em quando para me acalmar um pouquinho mais ainda.
Isso,
viu?
Porque a nossa meditação em grupo faz isso. Você sabe que é a experiência desse quarto estado de consciência transcendental, que é um estado diferenciado, né? Então, as crianças levam a atenção para dentro delas mesmas e elas têm uma alimentação. Né? Elas vão lá, saem dos colégios, elas vão lá, elas almoçam, depois vão praticar atividades. Então, tem teatro, logística, música, circo, e nós, professores, estamos lá. Recebemos grupos, né, de crianças e vamos dando a instrução pessoal, o aprendizado da técnica, que é o mantra, né? Que é um som sem significado, que é um veículo de interiorização, para eles experimentarem esse mergulho dentro de si mesmo, uma técnica de autoexploração, porque meditar não é tentar não pensar, porque quanto mais a gente pensa, mais a mente fica ativa, a mente quer transcender porque ela está procurando por felicidade. Então a gente tem as comprovações científicas que a serotonina aumenta, o hormônio do estresse diminui 30%, o coração descansa muito mais na meditação do que descansa no sono, porque há um decréscimo também no consumo do oxigênio e na carga de trabalho do coração, né? Então, tanto que a Associação Americana do Coração, ela prescreve meditação transcendental, os médicos, né, eles recomendam, ela pode ser aplicada clinicamente para lidar com a hipertensão, com a ansiedade.
Nossa, são tantos, dá para fazer um programa aqui por semana sobre isso, né, Wagner? Tá aqui o Wagner acompanhando a gente aqui, chegou no estúdio também. Agora eu quero ver um pouquinho mais a Cléia, né? Porque a gente já falou, você ouviu o depoimento do Roberto, da Beth também. O que que te levou, Cléia, a entrar nesse mundo, além de você morar num lugar paradisíaco, né? Que tem tudo a ver com essa sensação de liberdade, de harmonia, que são as Vargens do Rio de Janeiro, né? Aquele lugar paradisíaco, frio, deve estar um friozinho danado. Agora deu uma diminuída, né? Essa semana deu uma diminuída.
Isso mesmo.
O que levou você, Cléia, a entrar nesse mundo?
Bem, eu gosto de falar sobre a minha fase. Eu estou sexagenária, mas mais para sex do que sagenária, por favor.
Que tá? Ótimo, gostei disso.
É, eu me compreendo como sex. Sagenária por destino.
Vou começar a pensar nisso daqui para
frente. Pense, isso é maravilhoso, isso é muito bom.
Muito bom.
Sempre me perguntam, Cléia, quais as técnicas? E eu coloco... todas que os meus cabelos brancos deixaram fluir.
Olha.
Eu falo assim, eu acho maravilhoso. Mas gostei muito de ouvir a respeito do mantra, não é? Porque o que mais perguntam é o que me levou a saber a diferença de sensitividade do lado sensível e de sensibilidade a meditar. Sempre foi um grande questionamento na minha vida. Até que ponto eu estava me autossugestionando alguma coisa e os pensamentos estavam transcendendo sem que houvesse aquela necessidade de eu prestar atenção. E a meditação chegou aí, porque eu comecei a perceber que bastava algo mais simples... de eu organizar as minhas ideias, os meus pensamentos. E, na ocasião, até por gratidão imensa que eu tenho de todos os profissionais que passaram, a minha primeira graduação foi em letras. Então, nós já contemplávamos algumas coisas sem a gente perceber que estávamos meditando. E você falou sobre as crianças na Tailândia. Nós esquecemos de uma coisa que chama-se mito da caverna. E nós esquecemos isso. Nós só colocamos a respeito da meditação. E nós esquecemos no sentido figurado e dos símbolos que o mundo precisou prestar atenção. E eu cheguei à meditação por isso, por não compreender... várias etapas da minha vida e a longa jornada dessa existência. Então, quando hoje eu digo, eu medito por isso, ledo engano, eu medito por conta disso. Compreendem? Porque nós temos que perceber esse contexto. A meditação ela é simples, mas como nós entendemos e lemos o contexto? A caverna ali é o conhecimento. As crianças, o que nós estamos perdendo de criatividade, de lucidez e que a meditação traz. Quando a gente fala dos mergulhadores, é da nossa profundidade, do nosso lado emocional. A meditação, ela favorece a várias coisas. Mas citamos, como a Beth falou, com muita propriedade, sobre os Yoga Sutras. E como o que é isso, né? Vamos trazer para cá, né? Nós estamos falando de Patanjali. Nós estamos falando da origem lá daquela linha do novelo que a gente puxa e esquece com a vida. Então, isso tudo fez com que a gente chegasse à meditação. Nós estamos falando de Índia. Nós estamos falando de culturas diferentes. Então, para mim, eu vim e estou nesse campo por isso. Pelas jornadas da vida. O Roberto falou muito bem a respeito dos lugares que a gente vai e para meditar. Wagner e eu fizemos o caminho de Santiago de Compostela. Que lugares para a gente parar? E aí sim nós entendemos o porquê de hoje estarmos colocando aqui a meditação em pauta. E agradecemos muito, com imensa gratidão a você, de ter trazido isso. Mas vamos pontuar, vamos prestar atenção. O que é que faz e fez o mundo parar para prestar atenção nessa situação? Não podemos esquecer, nós falamos sobre as crianças ficarem na caverna meditando. Mas antes de mais nada, nós temos que perceber o afetivo, o sentimento e a sensação de grupo que a Beth colocou ali. Socializar, colocar, ampliar isso. E não vamos esquecer da figura principal nesse caso, que foi o médico, o Richard Harris, mais conhecido intimamente como Harry. Porque trouxe a calma. Cada depoimento que a gente lê sobre isso, nós conseguimos acompanhar que o médico, ele é uma pessoa calma. Então, aí nós temos que prestar atenção a isso, o significado dessas palavras. Então, o que me trouxe foi tudo isso.
Deixa eu fazer uma colocação aqui agora importante, que a gente, olha só, é a hora mais rápida do rádio brasileiro, do momento também passa muito rápido. Temos aí mais 8 minutinhos de bate-papo. Agora, eu queria entender, de vocês mais de uma forma mais rápida, né? Essa questão que a gente vive hoje, né? Um mundo rápido, um mundo dinâmico, com uma coisa muito séria, que é a questão das redes sociais, todo mundo se comunicando, as pessoas não têm muito tempo para nada, cada um gira em torno de uma coisa. E aí, isso também impacta, né, no processo de meditação, para a gente acalmar um pouquinho. Eu vou dar meu depoimento, já dei esses meus depoimentos lá no grupo, né, lá na meditação em grupo, lá na sede, e tenho dito, olha, eu em alguns momentos eu parei de ter aquela vontade de esganar algumas pessoas, né, daquela raiva. Falei isso, não foi, Beth? Hoje, eu sinto a minha mente mais arejada, sabe aquela coisa mais fechada, mais pesada? Hoje, em alguns momentos, eu até tenho dito, eu tenho topado mais desafios, né? Não tenho recusado desafios, eu nunca recusei, mas hoje cada vez mais eu tenho topado desafios, coisas diferentes, coisas novas, experimentando coisas novas. Em relação a essa agilidade toda da vida, como é que você vê isso como aposentado, como meditante, depois a Beth, depois a Cléia? Vamos lá, Roberto.
O que eu vejo é que vão se formando no nosso cérebro, me interessa também muito estudar esse assunto, tantas conexões e cada vez ele é mais solicitado em vários aspectos. Aprenda isso, aprenda daquilo. Então, vão se formando como se fosse um endurecimento progressivo das nossas conexões cerebrais. Como eu disse antes, o balão tá crescendo tanto, e tantas necessidades, e tantas demandas, e tantos estímulos que vão fazendo com que as nossas sinapses, as nossas bilhões de conexões cerebrais vão chegando ao extremo. Se a gente não consegue fazer com que isso se acalme, eu estou falando até com uma voz mais calma agora, para dar o exemplo, vai ficar essa confusão total de ligações para lá, de ligações. Há que se fazer esse amaciamento dessas ligações. Isso é cientificamente provado. Há milhares e centenas de neurocientistas já percebendo essa questão. Há pesquisa sobre o quanto isso tem impactado, no caso da meditação transcendental, a diminuição da criminalidade em escolas nos Estados Unidos que adotaram isso. Eu fui também no galpão convidado ver, achei, diferentemente dessa idade das crianças adolescentes de 12, 15 anos alvoroçadas e tal, uma serenidade. Eu senti essa serenidade naquelas pessoas. E há hoje isso no mundo, a gente pode ler, eu tenho tempo para ler e pesquisar pelo interesse que eu tenho no assunto, quanto isso tem sido comovente para muita gente e buscando essa tranquilidade e essa desconexão em si.
E por alguns instantes, né? Quer dizer, a meditação que a gente está falando que é transcendental, ela tem uma técnica, ela tem um modelo, né, da meditação que a Beth, quando ela faz o curso, ela orienta o curso, inclusive provoca, né, os alunos, os novos alunos a entrarem nessa, que é o tempo de cada um. Né? Eu, por enquanto, estou meditando, já acho que ela já vai mudar nos próximos encontros, de 15 minutos para 20 minutos. Eu estou na fase dos 15 minutos e descansando 15. Né? Meditando 15 e descansando 5 minutos, né? E tem dado, olha, tem sido muito bacana. Tenho conseguido ficar bem centrado realmente, Beth. Agora, Fala um pouquinho desse mundo agitado e como é que a técnica da meditação transcendental pode ajudar. Vamos lá, Beth.
Excelente. Então, como já tem só alguns minutinhos, eu quero agradecer. Foi uma honra ver o Clé. Estar aqui junto com você, uma pessoa incrível.
Eu sabia que vocês iam se dar bem, eu tinha certeza.
O primeiro contato com o Cléia foi a palavra gratidão.
Muito lindo.
Que tem também na minha pulseirinha gratidão.
Foi dada por quem?
Pela Giovanna Antonelli, para me dar muita sorte,
que é cliente,
minha aluna.
Que é cliente é meditante da turma da Beth, né?
Uhum.
E que tá na novela agora arrebentando, tô adorando.
Verdade.
Ver a Giovanna lá.
E tem, vão vir outros agora também, depois eu te conto.
Oba!
Então, a técnica, né? A palavra calma, eu acho fundamental. Voltando àquele assunto, né, dos adolescentes na caverna, o que salvou essas crianças, esses adolescentes, foi a calma que eles conseguiram manter ali dentro, né? E por orientação daquele treinador, um rapaz calmo e que exerceu uma liderança ali, não é? Então, por quê? A calma salvou a vida deles. Vocês imaginam, a pessoa no estado agitado, o que acontece com a pessoa no estado agitado? A frequência cardíaca aumenta, a frequência respiratória aumenta e consome mais oxigênio. E ali dentro, eles mantiveram a calma, então a frequência respiratória e cardíaca diminuiu, poupou energia, o metabolismo reduz e o oxigênio volta. Então, a técnica da meditação transcendental é para isso. É uma técnica para a gente, através do mantra, que é o veículo de interiorização, né? Você experimenta estados mais sutis do mantra, porque o som se refina, e você usa a tendência natural da mente de procurar esse campo de menor excitação, que te dá mais calma, mais ordem cerebral, né? Mais ordenação no cérebro e também reduz o consumo do oxigênio. É a experiência do quarto estado de consciência, o estado de repouso em alerta, que te dá estabilidade emocional, habilidade de lidar com as situações desafiadoras de uma forma mais
qualquer pessoa consegue fazer, Beth? Qualquer pessoa consegue?
Qualquer pessoa. Desde que possa pensar, pode meditar.
Eu sou testemunha disso, que eu sempre tive problema. Não é isso, Rose Romero. Agora eu vou citar a minha querida psicóloga Rose Romero, que já tentou conseguir algumas vezes, mas como eu sou hiperativo, eu tenho esse problema, né, de conseguir me concentrar. Mas a técnica transcendental tem me... Primeiro, você fica disciplinado, né? E segundo, que realmente você tem o seu próprio mantra e aí você se exige. Olha, eu tenho realmente ficado muito feliz, tenho indicado muitos amigos, como as pessoas me procuram hoje, tenho passado o contato da Beth e de outras pessoas também, porque me fez muito bem. Ô Beth, muito obrigado. Tá, deixa um contato, quem quiser entrar em contato com você rapidinho.
Telefone?
Por favor.
Ah, muito bom. Então, nosso telefone é 99278-7833 e 2236-2384.
Bacana. Fechar com a Cléia aqui, que tem agora rapidinho para se divulgar, claro. Falar um pouquinho. Temos ainda 2 minutinhos para você.
Gratidão imensa, mais uma vez. Eu faço meditação itinerária. Então, eu vou com o meu trabalho, indo pelas cidades, pelos estados e por todos os lugares que a gente possa fazer. Então, essa meditação é uma meditação itinerante, fazendo com que todos os sistemas sejam possíveis, inclusive a transcendental. Gratidão imensa. Quem quiser entrar em contato comigo, pode ser através do Instagram, professora Cléia Brito, que é o Instagram, e o número do contato por telefone é DDD 21 979 567033. Wagner e eu fazemos um trabalho de meditação como voluntários do MAP, Movimento de Amor ao Próximo, no Recreio dos Bandeirantes. Então, qualquer movimento que seja em prol da felicidade, da saúde e, como Roberto e Beth falaram, da frequência que seja favorável ao bem-estar, estaremos juntos.
Olha, eu tô até leve, já meditei hoje de manhã. Eu acho que eu vou abrir mão da meditação da noite, mas eu não vou falar isso pra Beth, não. Nem pensar, já até me deu um tapinha aqui, tá vendo? Nem pensar. Meus amigos, muito obrigado, Roberto. Parabéns aí.
Obrigado,
viu?
A você.
Espero te encontrar no próximo encontro lá na sede de Copacabana, tá bem? Uhum. Beth, muito obrigado mais uma vez, querida. Tá
obrigada,
bom? Eu sou seu fã de carteirinha.
E né?
Poxa, aliás, eu tenho aqui, depois eu queria mostrar. É, eu tenho até a carteirinha de meditante. Olha, ganhei, fiquei tão feliz. Anda comigo aqui.
Pode usar lá pelo, né, mundo afora.
É, pode usar, Roberto, inclusive. Onde você chega, se apresenta, tira onda. E, Beth, então, Cléia, obrigado. É você que acompanhou a gente pelo rádio e também pela internet, radiomec.abc.com.br, ou também pelo AM800. Depois o programa fica lá em radiomec.abc.com.br. E olha, meditação, calma, tranquilidade, amor ao próximo. Colar os nossos corações, as nossas almas, porque é isso que o mundo está precisando. Foi a maior prova disso que aconteceu com esses meninos para sair da caverna, né? A gente precisa repensar essa nossa saída da caverna, né? Que a gente às vezes esquece. A gente pensa só em entrar, em fazer, em acontecer, mas tem um caminho todo pela frente. Muito obrigado a vocês que acompanharam a gente. A gente volta amanhã com mais um batepapo.com. E é isso, a gente fica por aqui. Um beijo e fui. Tchau, tchau.
Você acompanhou batepapo.com, a sociedade nas ondas do rádio. Apresentação, Cadu Freitas.